Capitão Roberto Nascimento, ele é o retrato da polícia no Brasil. Em 2007, Tropa de Elite, filme de José Padilha, chegou às telas e aos camelôs, causou um grande impacto na maneira como o Brasil é retratado. Impacto esse que tinha sido causado anteriormente por Cidade de Deus. E o Padilha fez o favor de retornar, fazendo o mundo olhar para a violência no Brasil. A partir disso, vamos discutir qual é o papel da polícia e como a violência inerente retratada no filme foi raptada pela direita, mostrando que segurança pública é uma pauta muito além do que a gente pode imaginar. Este é o Paralelos Cinematográficos. João, meu querido, tudo bem?
Olá, Lucas. Boa tarde nesse sábado ensolarado em que pessoas sofrem por problemas de tecnologia quando elas perdem os dados de todos os podcasts que elas já escutaram em suas vidas. Eu tô bem, porque os meus dados ainda estão salvos, por enquanto. Mas e você, Lucas? Como você está, meu jovem mancebo?
Eu estou aqui frustrado porque eu perdi 131 dias de podcasts escutados ao longo da minha vida, mas tudo bem, eu vou esperar, eu acho. Mas enfim, a gente tá falando, eu estou triste, ainda vou estar falando de filme ruim, né? De filme de fascista, mas tudo bem. Eu quero começar esse programa fazendo uma pergunta para você, João. Eu quero saber se você acha que o sistema é foda.
O sistema é foda. Sem o sotaque do Wagner Moura, mas o sistema é foda. É foda. Eu consigo sintetizar 2 horas, 4 horas no total de Tropa de Elite 1 e 2 em 2 frases de uma música do Radiohead, que eles falam: quebre o sistema, eles não ligam pra gente. Que é uma frase de No Surprise, inclusive. Que realmente, quando a gente acha que a gente está ajudando o sistema a melhorar, não, a gente está ajudando o sistema a se aperfeiçoar. E o sistema só está interessado nos interesses de quem o comanda, de quem está lá em cima. Seja elite política, seja elite policial. Sim, Lucas, o sistema é foda.
Mas a discussão do sistema é foda vai ficar pro segundo filme, que vai ser o segundo bloco desse podcast sobre o primeiro filme. E enfim, vocês já sabem, que acompanham o Paralelos, já sabem como é que é. A gente vai falar de política aqui no Paralelos e não propriamente sobre cinema. A gente só vai usar como base. Eu acho que aqui em Tropa de Elite 1 ele tem muito de tudo aquilo que a gente falou na análise do Robocop que a gente fez na semana passada, principalmente naquela questão que eu citei da corporação ser inerentemente boa. Em todo momento que o Capitão Nascimento tá narrando a sua trajetória, né, que, enfim, eu espero que você já tenha assistido Tropa de Elite, ouvinte, enfim, eu acho meio difícil não ter assistido, mas, né, em todo momento que ele tá narrando, ele mostra justamente esse lado, né? Ele é um capitão do BOP, que é o Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Rio de Janeiro. E isso é normal dentro da estrutura da polícia, né? As polícias têm diversas estruturas diferentes. Por exemplo, em São Paulo tem a Rota, né? E no Rio de Janeiro tem o BOP, que são os batalhões de operações especiais. E o Capitão Nascimento, ele quer sair dessa vida porque ele está atormentado pelos seus demônios, por tudo que ele faz, e agressivo que é o trabalho que ele faz. Mas ele sempre, né, eu passei a considerar, depois dessa assistida para comentar aqui, que o Capitão Nascimento, ele não é um narrador confiável, porque ele é o típico policial bitolado que vai enxergar a corporação como inerentemente boa, não importa o que aconteça. Eles estão ali para solucionar o problema, seja matando bandido, torturando bandido ou não. E isso é completamente devastador, né, para tudo que a gente vive em temas de segurança pública, porque a polícia militar, né, o nome já está aqui, militar, a única coisa realmente militar que deveria existir seria o exército e não uma polícia fazendo esse tipo de patrulhamento. Então você vê que a polícia militar é praticamente fruto do exército e ela resgata, o filme mostra muito isso, resgata e remonta práticas de tortura que são usadas, foram usadas pelo exército brasileiro, por exemplo, na ditadura militar. Então, Eu já começo assim, com os dois pés no peito, porque eu estou com poucas ideias. E acho o ponto central do primeiro Tropa é esse. A corporação e os seus policiais se veem como boa, apesar de ter todos os problemas lá que o próprio filme mostra, de policial já fazendo chantagem ali pro jogo do bicho, coisa que vai aumentar de tamanho no segundo com a milícia e tudo mais. E não importa, eles estão lá, tem que matar vagabundo, vagabundo tem que estar no chão, né? O treinamento lá, eles têm toda a cançãozinha deles que eles sobem no morro pra derrubar corpo, enfim. Extremamente problemático, e isso é fruto completamente do pensamento do diretor, né? Que a gente vai debater um pouco mais isso um pouco mais pra frente, mas ele é uma pessoa de direita e ele passa isso pros seus filmes, querendo ou não. Mas enfim, João, eu acho que passando a palavra pra você, é mais nesse sentido. Eu falei bastante coisa já, porque, como eu disse, tô com poucas ideias. Mas deixo aberto pra você refletir sobre esses pontos e levantar mais aí pra nossa discussão.
Pouquíssimas ideias. Então, Lucas, realmente acho que tudo que você falou inicia muito bem o debate. E é basicamente como você disse, o narrador, que a gente está diante do Capitão Nascimento, que é o narrador que até o filme apresenta, né? Ele está passando por vários problemas, está colhendo os frutos de uma vida extremamente intensa, de todas as formas negativas possíveis, né? O cara lida com mortes para defesa do sistema, para segurança do sistema. E um debate que o primeiro filme já joga na cabeça da gente, já de início, é de dizer que existem dois tipos de justiça, dois tipos de forma de interpretar o mundo, que é a lei jurídica e a lei da sobrevivência, que é uma coisa muito levada a sério pelo Batalhão de Operações Especiais, né, o BOP. E essa lei da sobrevivência, ela vai ser usada durante todo o tempo, todo momento durante o filme, para justificar tudo que acontece. Tem até aquela coisa de, tipo, você mata um porque não conseguiu informação sobre outro, daí você chega em outro e mata outro para conseguir informação do outro. E no meio de tudo isso tem muita gente inocente. E mesmo se não tivesse inocente, aquela coisa de sempre. A nossa Constituição só prevê pena de morte em casos extremamente específicos, e subir no morro para tentar descobrir onde está o traficante não é um desses casos. É como chover no molhado, mas a gente precisa falar disso. Porque, como você disse, o diretor, ele vem de uma realidade, ele vem de um mundo, ele vem de uma época em que o culto a esse herói nacional que faz tudo o que pode para combater a violência, para combater o tráfico, ele é muito forte. E é por isso mesmo que, por mais que a gente reconheça hoje vendo o filme, analisando, ou até mesmo quem o assistiu quando ele foi lançado, ou quando leu o livro com uma abordagem muito mais sociológica, muito mais crítica, percebe que o narrador, ele é muito dúbio, é muito parcial, como os narradores tendem a ser. É muito difícil você fazer uma narração, você construir um livro de história, por exemplo, sem que você coloque as suas preferências pessoais. É muito difícil mesmo. Mas ele conseguiu ser muito vendido como um herói nacional. E não à toa, a gente vai falar muito mais disso para o segundo filme, mas como tu já falou de referenciais históricos da realidade, como o caso da ditadura militar ali do século passado, dá para falar que muito do que é cultuado, muito do que é valorizado, do que é admirado entre 2007, 2008 e 2010, né, quando o filme ele circula, a gente vê a consolidação disso a partir do que aconteceu. Né? Tem uma cena... Eu acredito que é no primeiro filme ainda, ou no segundo, acho que é no segundo, na verdade, que acredito que o Fraga, né, o deputado, é bem rapidinho, eu não vou falar muito do segundo filme, é só para conseguir concluir esse pensamento, que ele fala que as milícias são o principal problema do Rio de Janeiro. E, poxa, se tu parar para pensar na composição atual do Palácio do Planalto, você vê que em 2022 as milícias são, sim, o principal problema do Brasil. Então, é muito de como esse filme ele foi recebido e como a gente reflete de que, sim, os atos que são apresentados no filme, eles tiveram uma recepção muito boa da população, que é uma população que, sim, ela cresceu, nasceu, viveu, independente da sua idade, né? Num período de ditadura militar, que a ditadura conseguia, assim, justificar tudo o que fazia. Era violência, morte, repressão, em nome da segurança pública, e fortaleceu justamente um sistema, né? Esse debate ele vai se estender por muito tempo, um sistema que faz de tudo para a sua sobrevivência e a sua prevalência. E essa sobrevivência ela é muito justificada nessa divisão, né, de nós e os outros. Então, independente de todos os atos corruptos, de toda a violência, de todo crime, de toda a morte que esse sistema cause, existe ele e existe o outro lado. Não existe um meio termo. Para eles não existe meio termo. Você vai ver que vai ser apresentado no decorrer dos dois filmes, o Capitão Nascimento vai dizer que existe o BOPE, existe a polícia e existe tudo o resto. Mas, em essência, o que é apresentado para a gente é que existe a polícia e existe os traficantes. É, independente do que a polícia faça, ela é o lado positivo da coisa. Enquanto, por outro lado, os traficantes e tudo que engloba a realidade dos traficantes, e a gente pode falar, sim, que tem muito a ver com a periferia, com as pessoas periféricas, são o lado negativo. Eu acho que esse é um dos principais problemas, né?
Esse é um mal realmente da polícia, que ela pensa que por estar fardada e por estar, entre aspas, protegendo a população, fecha aspas, ela tem a liberdade de fazer o que quiser. Inclusive, esse é um ponto, o digníssimo ex-juiz e ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, quando foi atuar nesse governo que está prestes a acabar, que assim seja, quando ele assumiu, a primeira grande medida dele de combate à corrupção e combate a crime organizado foi o pacote anticrime que ele mandou para a Câmara dos Deputados. E um dos pontos que foi o mais discutido, creio eu, desse pacote foi o excludente de ilicitude, a palavra é chique, né? Mas enfim, que tudo do direito é meio chique, e que é basicamente a licença para matar bandido, né? Ou seja lá o que for, porque ele vai excluir a culpa do agente da força de segurança nos casos de periculosidade. E um dos pontos era até, tipo, se o policial for submetido a forte emoção, mas quem define o que é forte emoção e o que não é? Não vai ter ninguém fiscalizando o policial nessa situação. Tá vendo? Isso remonta mais uma vez à discussão das câmeras, tá vendo? Porque as câmeras agora são completamente pertinentes.
Justíssimo, muito bem lembrado. Extremamente pertinentes, né? Nossa, tem nem como discutir isso, é por isso que eles ficam putíssimos com as câmeras.
Ah, é, exatamente, que né? Não tem a licença deles pra matar. E você vê que isso é reflexo da época do filme também, né? Que, enfim, você viu o Capitão Nascimento completamente perturbado. E eles usam muito, né, ele usa muito, né, enquanto narrador da história, o que realmente é muito usado pela direita, o argumento de guerra, sabe? Tudo é uma guerra, nós estamos numa guerra, o fato do Rio de Janeiro estar em guerra, a guerra sempre cobra o seu preço, ele diz em um momento, para enfrentar a guerra contra o tráfico tem que aguentar tudo. No nosso Brasil 2022 polarizado, é um argumento muito usado pela direita. Não, nós estamos em guerra e temos que ajudar o nosso capitão, que coincidentemente, né, o presidente da república é um capitão. Exatamente. Esse é o sentimento.
Ok.
Então, mas assim, em dado momento do filme, o Nascimento ele fala, não, o BOPE ele tem cento e tantos policiais, né, polícia de elite, não lembro quantos policiais são exatamente, e ao mesmo tempo que o Rio de Janeiro tem 700 favelas, como é que 100 policiais vão dar conta de 700 favelas, ou de acabar com o crime organizado ou não nas comunidades? Não vai, não existe, não tem como. Isso é só um reflexo também da situação precarizada e sucateada da polícia militar, que se vê como salvadora da pátria, que se vê como o grande bastião da moralidade, quando na verdade não tem contingente, não tem valorização de funcionários, tem até a situação do funcionário pedindo férias lá e tipo não conseguindo, porque enfim, tem uma lista lá de suborno e tudo mais. Então não importa o quanto o Capitão Nascimento se veja como uma corporação inerentemente boa, né? Mesmo que seja o BOPE, ele prega o BOPE como uma corporação incorruptível, o que não é, não adianta. Existe, toda a pirâmide está corrompida, né? Essa é a questão.
Justíssimo, Lucas, está tudo corrompido e é aquela coisa, quanto mais cedo você percebe isso, melhor para você assistir os dois filmes. E curiosamente, A última pessoa que percebe isso é sim o Capitão Nascimento, né? Tem alguns momentos que ele lembra a estrutura de como surgiu os romances modernos, né? Eu lembrei muito de As Ilusões Perdidas, do Balzac, que é basicamente um cara que tem toda aquela empolgação de defender os seus sonhos, defender o sistema ao qual ele quer fazer parte, e depois percebe que as coisas não são tão bonitas assim, e ele demora muito tempo para perceber isso. E uma coisa que eu acho muito interessante enfatizar, que você falou sobre a questão de que em todo momento há uma guerra, né? Você tem que lidar com uma guerra. Ele até fala em um momento, né, que os policiais eles estão num sistema ali que eles têm três alternativas, né? Que é se corromper, né? Se tornar corrupto, se omitir, fingir que nada está acontecendo, que para mim é sim um nível de corrupção, não vou mentir, e ir para esse estado de guerra. Essa fala consegue tranquilamente, né? Eu acho que o Padilha deve ter pensado nela por meses, né? Ou o escritor do livro, né? Não sei dizer de onde surgiu essa fala exatamente. Consegue justificar tudo que vai acontecer ou já aconteceu nos dois filmes, né? Porque aquela coisa, ó, quem lida com guerra, quem vai mandar um monte de gente, quem vai mandar, sei lá, o cara que apenas passa informação de um traficante para o outro, mas não cometeu nenhum crime assim explícito, pô, tá lidando com a guerra, tá defendendo a sociedade da guerra. E é interessante porque isso lida muito com a forma como Tropa de Elite 1 e 2, e principalmente Cidade de Deus, eu falo principalmente Cidade de Deus porque é inegável que a qualidade do Cidade de Deus é ali consideravelmente superior dos outros filmes, mas a forma como esses filmes foram recebidos no cenário internacional, densamente, pelo menos num primeiro momento, porque eles são recebidos a partir de uma análise que é muito baseada na realidade desses países. Então é toda aquela baboseira, eu não vou dizer que é baboseira, porque, enfim, é aquela coisa, é a antropologia europeia que só pensa no europeu e quando vai falar dos outros se baseia no europeu. É baboseira? Não é, mas para mim é do mesmo jeito. Então os filmes eles são interpretados como filmes extremamente violentos, que denotam um estado de desenvolvimento, de civilização inferiores a esses países, e blá, 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 e blá, blá, blá. E você percebe que, quanto mais você assiste o filme, mais você percebe que ele tem, sim, a ver com a realidade. E não tem a ver com desenvolvimento de sociedade, é o caralho, tem a ver com um sistema político corrupto que ele surgiu lá na colônia, lá antes da colônia, lá quando uns certos caras brancos portugueses vieram aqui e começaram a chamar índio de preguiçoso, índio de vagabundo, e trouxe africano para trabalhar com um salário de morte, com um salário de nada, né? Então, de um sistema que está ali sendo aplicado numa instituição pública, no caso a polícia, vem ali de precedentes seculares de muito tempo atrás, que, nossa, por curiosidade, vieram da Europa, que tanto critica esse filme. Eu falei isso porque é muito estranho você pensar que a recepção desses filmes em muito tempo foi muito negativa, mas eles lembram muito coisas que esses caras que se julgam superiores usaram para explorar esse país aqui ao máximo. É muito complicado, eu não sei por que eu fui enfatizar tanto disso, mas eu acho que essa questão de nós e eles, que é muito presente, principalmente no primeiro filme, no segundo também vai estar presente, mas daí, como que é mesmo? Parafraseando o título, o inimigo agora é outro, é uma hipocrisia do cacete, sabe? Da mesma maneira que o Capitão Nascimento, que sim, é uma personificação do José Padilha, diz que não existe traficante, que traficante é traficante em si, né? Não tem direitos humanos aplicáveis a esses caras. Você não consegue assistir 4 horas desses filmes e falar que, poxa, é guerra, tá tudo bem, pode fazer tudo, tá tudo certo. E é uma coisa que, sim, revolta bastante. E eu acho que, para complementar, revolta justamente porque, sim, é um retrato de uma época. E não é uma época muito distante, é uma época ali de 97, por exemplo, o primeiro filme, aí os dias atuais eu pego como se fosse, sei lá, 2006, 2007, mas, pô, se tu parar para pensar o que aconteceu de 2018 para 2022, parece que as coisas estão ainda piores.
A questão do doisladismo que o José Padilha enfatiza no filme é tudo que mais me incomoda, porque não só esse reflexo da polícia ser boa o tempo inteiro, como depois, quando ele pinta umas pessoas que provavelmente são de esquerda, ou no mínimo centro-esquerda, ele bota como universitários, maconheiros, classe média, rica, privilegiada. É, então, eu tenho certeza que o José Padilha odeia estudante da PUC, do Mackenzie, sei lá, deve ser a criatura que ele mais rechaça na face da Terra. Porque é isso.
Sem dúvidas.
Eles botam lá como se uma sala inteira fosse achincalhar o Matias na faculdade por defender a polícia. Claro que não, na faculdade o que a gente mais tem é pluralidade de ideias, né? Não é
com
todo
certeza.
Mundo em uníssono falando mal de alguma coisa. É, raramente são. Talvez o Bolsonaro seja uma coisa meio unânime. Assim.
Nossa, é raríssimo. Enfim, é esse doisladismo, esse clichê, esse maniqueísmo. Adoro essa palavra. É um maniqueísmo, sabe? É o bem contra o mal. Uhul!
Sim, e enfim, não tem nada a ver.
É
como se não existissem pessoas de classe baixa, né? Pobres. Estamos nós dois aqui falando, que somos dois
graças
pobres
fudidos. Graças a Deus que existe.
Que tem opinião diferente. Então, assim, eu discordo totalmente. E outra coisa que eu queria resgatar desse filme nefasto, eu não quero me alongar muito mais nele, porque, enfim, é como quando o João estava assistindo, ele levantou pontos muito bons, que o filme é todo desconjuntado e mal ajambrado, que parece que tem três filmes dentro de um só. E eu concordo com ele nesse ponto. Então não vale a pena a gente ficar muito discutindo ele além da conta. Mas da questão que eu disse de estar sempre em guerra, é importante a gente ver esse ponto, porque, beleza, eu falei aqui do número de cento e poucos policiais que o próprio Nascimento dá, e que não tem capacidade de atender uma cidade, uma metrópole como o Rio de Janeiro, né? Tem mais de 5 milhões de habitantes. Só a cidade do Rio de Janeiro, né? Por mais que não tenha um contingente que dê conta de toda a cidade, das 700 favelas, ainda assim, não existe equivalência de forças entre o marginal, o bandido que está na favela, no morro, e o aparato policial, o aparato do Estado. O Estado é uma máquina de moer gente. Então, assim, não importa se você é se do Estado desde de uma operação policial ou o Estado te processando por alguma coisa, não interessa. O Estado sempre vai ter mais força que o indivíduo. A maior força que um ser humano pode enfrentar é o próprio Estado. Então, se a criminalidade, por exemplo, tomou conta dos morros e das favelas, é justamente porque o Estado se omitiu e agora ele tenta solucionar a sua omissão reprimindo o que ele mesmo ajudou a criar, se afastando daqueles lugares, se afastando da periferia, se afastando das comunidades, e a omissão de dar o básico para aquelas pessoas. Ele usa todas as suas forças, seja da polícia militar ou com o próprio exército, em situações que a gente já viu de ocupação, do Morro do Alemão, por exemplo, ou da já citada no episódio anterior da intervenção federal no Rio de Janeiro, para tentar solucionar esse problema. Mas não é assim que vai funcionar, né? A gente bate muito na tecla, principalmente as pessoas intelectuais e pessoas que pensam segurança pública, que a gente tem que refletir isso e tentar solucionar esse problema com mais educação, né? Porque a educação é libertadora. Então é isso, não existe equivalência de força, porque a força brutal e descomunal do Estado contra um indivíduo, que são os criminosos, eu não estou passando pano para criminoso aqui, não tem comparação. Eu estou apenas dizendo que são problemas completamente antagônicos. Você não resolve violência com mais violência e mais letalidade, sabe? E, então, é mais um reflexo desse doisladismo, que não é tão doisladismo assim, porque a gente sabe que o José Padilha é uma pessoa de direita. Ele já deu inúmeras declarações, lideranças de esquerda e ressaltando e tudo mais. Eu até acho problemático, porque tanto o José Padilha quanto o Wagner Moura, quando a gente fala que Tropa de Elite não é um filme fascista, eles desconversam, falam que não, que o trabalho que o José Padilha está fazendo é botar um holofote naquilo e mostrar o quanto a corporação está corrompida, mas não é, porque um filme é reflexo do seu idealizador e das ideias do seu idealizador. E o seu idealizador, querendo ou não, compactua de certa maneira com aquilo. Ele pode não compactuar com a tortura e com a corrupção de dentro da polícia militar, mas as ideias de direita e de que, por exemplo, armar mais a população seria a solução, ou que para solucionar a criminalidade é você fazer um policiamento mais ostensivo, talvez esteja tudo na cabeça do José Padilha, sabe? Não é por acaso. Nunca, ouvinte, nunca interpretem um filme como só um filme. Ele tem algum reflexo, ele tem as ideias do seu realizador e o recorte do seu tempo. Então, eu acho que não é válido o argumento, tanto do Wagner Moura quanto do José Padilha, de se eximirem dessa culpa, de fazerem um filme que foi resgatado, né? Foi raptado, sua pauta foi raptada pela direita horrorosa que a gente tem no país, e é usado como um exemplo do que tem que ser feito cada vez mais para solucionar o problema de criminalidade. Eu acho que a gente descascou bastante o primeiro filme e todo aquele, toda a problemática dele. Vamos dar uma pausa para os nossos comerciais, né? Nossos reclames. E depois a gente volta falando do segundo. O recadinho de sempre, ouvinte, se você quer que o nosso trabalho continue, que a gente ajude você, né, te instigue a pensar um pouco mais sobre tudo aquilo que você está vendo, principalmente aqui no Paralelos, mas nos certamente filmes já feitos também, né? Você ajuda a gente no apoia.se/.mp3podcast, lembrando que o 3 é em numeral, e a partir de R$5 você ajuda a gente já a continuar fazendo isso aqui girar e acontecer e ter podcast toda semana. A gente tá aí, ó, num ritmo legal, o cinema não falhou até agora, então vamos que vamos. Aí ajuda a gente a tomar uma coca gelada, tomar um cafezinho que já tá de bom tamanho. É isso, houve o recado completo, até já. A Ponta MP3 precisa da sua ajuda, ouvinte, para continuar produzindo conteúdos. Na descrição do episódio você pode acessar o nosso financiamento coletivo, o apoia.se/.mp3podcast. E você pode contribuir com valores a partir de R$5. Para valores mais altos, a produtora disponibiliza recompensas para você. Acessa lá, dá essa moral para a gente em apoia.se/.mp3podcast. O 3 é em numeral mesmo. Muito bem, voltamos dos nossos comerciais e vamos falar agora de Tropa de Elite 2. O inimigo agora é o João, tô brincando, é só porque o João tá em Brasília e o inimigo agora é outro. Então, eu também tenho problemas com esse filme. Aqui, o filme começa com uma operação em Bangu, né, e o André Matias, que foi escolhido para ser o substituto do Nascimento, passa por cima da autoridade, comete uma chacina lá, a la Carandiru, no presídio. E daí o Nascimento, ele é exonerado, ele tinha subido de patente, né, ele deixou de ser capitão Nascimento e virou coronel Nascimento, liderava o BOPE e tudo mais, e ele foi exonerado e foi ser subsecretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, do Estado. E daí ele foi ver o outro lado, ou seja, ele meio que deixou o primeiro filme, onde ele parte de nada e chega a lugar nenhum, porque o Capitão Nascimento continua o mesmo personagem o filme inteiro, ele não aprende algo novo, ele não reflete sobre aquilo. Aqui ele já é obrigatoriamente a deixar de ser o policial bitolado para enxergar um outro lado da coisa. Ele até crê que ele vai poder ajudar mais o próprio batalhão, estando na Secretaria de Segurança, o que é uma mentira, porque daí ele vai passar a ver o lado político e os interesses e tudo mais. E aqui eu já começo falando que eu discordo muito da visão, não porque não tenha os conchavos e as tramóias e as questões eleitorais e eleitoreiras do filme, mas porque eu acho também que o José Padilha demoniza o ato de ser político. No primeiro filme ele mostra que o bandido é o mal extremo a ser combatido, né? O todo mal. E no 2 ele já mostra que a política está tão podre quanto a polícia militar. Ele vai mostrar governador corrupto, apresentador de TV de programa sensacionalista corrupto também, que vai se envolver com corrupção, e o único parlamentar que é bom, que é o deputado Fraga. É uma curiosidade básica aqui, que enfim, não posso perder esse senso. Se o ouvinte não sabe, o Fraga do Tropa de Elite 2 é inspirado no deputado federal Marcelo Freixo, parlamentar do PSB, e enfim, que professor de história, tal qual o deputado do filme, e milita muito pela questão da segurança pública e que a gente não resolve tudo com armas, né? Ele tem embates ideológicos com o Nascimento nessa questão. E é o único representante do lado bom da história. Assim, eu não vou considerar o Nascimento o lado bom da história, porque a gente já tem todos os problemas que a gente citou dele no outro filme. Tá ali o meio termo. Tem o Fraga e todo o resto da política é ruim. E, enfim, eu tendo a pensar que, enfim, fora da política não há salvação, fazendo referência ao nome de um outro podcast aí do professor de ciência política da FGV, Cláudio Couto. Abraço, Cláudio Couto, vem gravar com nós. E ouçam o Fora da Política Não Há Salvação, porque é muito bom. Não tem. A política é o que resolve nossos problemas. Sim, existem parlamentares corruptos, a gente sabe muito bem que o Brasil tem esse histórico há muitos anos já, desde sempre, provavelmente do tempo da República. Toda essa situação de, beleza, os policiais estão... A política está alinhada com as milícias que tomaram conta do Rio de Janeiro, e a milícia surgiu mais uma vez por conta daquele ponto que eu disse no bloco passado, de que o Estado se omitiu. Então, a partir do momento que o Estado se omitiu, bandidos de organizações criminosas, né, Comando Vermelho e por aí vamos, tomam conta de um morro. O Estado paralelo, que é a polícia militar corrupta, vai lá e expulsa os traficantes, e como o próprio Nascimento narra no filme, eles não voltam depois que a polícia toma conta. Aí a polícia passa a tomar conta e explorar os moradores em troca de proteger os moradores da própria polícia. Então é completamente triste a gente ver essa situação de omissão do Estado, porque o Estado, mais uma vez, poderia resolver essa situação, deveria, como o lado mais forte dessa história, mas não é o que acontece. E hoje a gente tem um problema imenso com milícias em todo, não só no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é o grande foco, mas todo o país tá espalhado por aí. Então eu já começo o filme com esse pequeno problema de achar que demoniza a política. E gosto da questão do filme ter um final pessimista, já, nossa, super me adiantando, mas não gosto desse caldo negativo que dá, né? Eu acho que mais afasta o espectador do debate público do que aproxima.
Eu acho que afasta, porque esse final, ele tem uma conexão muito forte com o senso comum que as pessoas têm de política. As pessoas podem não demonizar os políticos, porque elas têm, sei lá, um vereador do bairro, ou um prefeito ali da cidade que já fez algum favor pessoal por fora dos trâmites políticos comuns, a gente sabe. Cesta básica, dentadura, piso novo na casa, a gente sabe muito bem que essas coisas acontecem, e eu não vou fingir que elas não existem. E daí elas acabam não demonizando todo mundo. Mas é muito comum aquela apatia, né? Muito discutido durante a segunda metade do século XX em ciência política sobre a apatia que as pessoas têm em relação ao processo eleitoral, ao processo político. Elas acreditam que aquilo... O que que acontece? As pessoas, elas são aquela menininha do meme das manifestações contra a Dilma ali em 2014, em 2015, que dizem que a política não adianta nada, não vai fazer nada, usando o jeito que a menina fala, sabe? As pessoas, elas realmente falam muito disso, e essa apatia parece que ela é muito estimulada com essa mensagem que é colocada no fim do segundo filme. Dá uma impressão de que eles queriam, sonhavam com o terceiro filme? Sim, eu não sei porque ele não aconteceu. Eu cheguei a começar a pesquisar porque o terceiro filme não aconteceu, mas achei que não era tão pertinente para esse episódio. Mas esse é o problema, ele afasta, continua, como o próprio filme já coloca no título, né, o inimigo agora é outro, você vê que se mantém aquela coisa de dois lados e faz a pessoa pensar logo no fim do filme que não adianta, é isso mesmo, os caras não prestam, os caras são terríveis, os caras são os demônios, só pensam em si mesmo, de 513 deputados, só um é bom, enfim, no caso, se fosse a Câmara Federal, né? A Câmara dos Deputados, no caso, eles estão na Assembleia Legislativa do Rio, que eu não faço a mínima ideia de quantos são, mas só um presta, sabe? Só dois presta. E é uma coisa que está presente no senso comum, no senso popular sobre política, há muito tempo. E muito disso tem a ver com o Estado, sim. Antes de ir para uma coisa menos conceitual, mas indo para o conceito, bem rapidamente, em economia política internacional, A gente tem duas abordagens que são muito interessantes de desenvolvimento. Uma acredita que você desenvolve investindo ao máximo para fazer com que aqueles que são mais vulneráveis, aqueles que estão em camadas menos favorecidas da população, se desenvolvam para que toda a população, para que toda a sociedade tenha um desenvolvimento contínuo. Ou seja, você tem uma parcela da população na pobreza, que não tem acesso à educação, vamos desenvolver esse pessoal, porque se surgir uma outra parcela, a gente desenvolve, e a longo prazo não vai ter pobreza, não vai ter desigualdade, não vai ter concentração de renda. Isso funcionou por muito tempo, tem algumas falhas, mas ainda funciona muito bem em países como Noruega, Suécia, Dinamarca, que o leitor sabe muito bem que são países que têm o mais alto nível de desenvolvimento humano. Mas existe outro lado de desenvolvimento que vê o desenvolvimento como algo estritamente econômico. Ao invés de você investir visando não apenas o lucro financeiro, em bilhões de dólares, em milhões de reais, mas também o lucro social, que é ver uma sociedade menos desigual, com menos parcela da pobreza, você desenvolve para que a sociedade ela tenha mais indústrias, gere mais dinheiro, seja mais desenvolvida no campo tecnológico. Aí você pode falar, mas o Japão não é isso? O Japão é uma mistura dos dois desenvolvimentos, é uma mistura muito boa. E o Brasil, como já dá para se pensar, sim, historicamente, né, se você pensar principalmente a partir dos movimentos do século XX, né, que é quando o Brasil começa a se industrializar, o Brasil tem como desenvolvimento essa segunda ideia, que é investir em subsídios para empresas virem para cá, corte de impostos, e investir para que o desenvolvimento é geração de dinheiro a partir de indústrias, geração de dinheiro, e esse dinheiro é investido para gerar mais indústrias, para gerar mais desenvolvimento tecnológico, econômico. E o social? Para que social? Não existe social. O Brasil está voando, está crescendo. E por que eu falei disso? Porque a longo prazo você vai ver que essa conduta de desenvolvimento, ela é uma conduta que, como eu falei lá falando da primeira forma, da primeira conduta, ela não se preocupa em acabar ou evitar, né, as misérias, evitar as desigualdades, evitar a concentração de renda. E isso a longo prazo, como a gente percebe, sim, vai gerar periferia, vai gerar pobreza, vai gerar concentração de renda. E, como eu te falei, né, se o Estado só desenvolve nisso, focado em desenvolvimento econômico, em economia, em tecnologia, ele não desenvolve na questão educacional, ele não desenvolve na questão de saúde básica, embora a gente tenha o SUS, que é uma conquista, e tanto viva o SUS. E você vai ver que, a longo prazo, essa postura de desenvolvimento, naturalmente, por tanto ignorar, por tanto subestimar a importância do desenvolvimento social da população, vai ver que surgem outros estados paralelos, vai ver que essa fragilidade, né, como a gente vê, o filme ele vai apresentar que esse estado paralelo, essa instituição paralela criada pelos traficantes, que inclusive oferece TV a cabo, oferece gás, oferece água, ela só vai substituída quando o Estado aparece. Mas o Estado aparece para, nossa, melhorar a vida dessas pessoas, investir em infraestrutura, em educação. Não. Estado aparece ali sobre a forma de uma instituição corrupta, de um sistema corrupto, para tomar o lugar dos traficantes.
Eu queria resgatar aqui umas coisinhas muito importantes. Como eu já disse sobre o José Padilha, e sim, eu vou bater bastante nele, na questão das ideias dele enquanto realizador de Tropa de Elite, não só ele tem os pensamentos de direita, mas o já citado juiz Sérgio Moro aqui, ele elogiou várias vezes pela condução que ele tinha da Lava Jato, da Operação Lava Jato, que hoje a gente sabe que foi um grande esquema de armação e de própria autopromoção dos seus envolvidos. Mas eu queria deixar essa aspas aqui, ó. Abre aspas. Trilhando o caminho do meio e seguindo o código de honra dos samurais, Sanjuro fez justiça de maneira inteligente, ora ao lado da direita e ora ao lado da esquerda. Jogou um bandido contra o outro até libertar completamente a aldeia. Fecha aspas. Esse é José Padilha, em um artigo publicado no jornal O Globo, em 2016, comparando o ex-juiz ao Sanjuro, do filme Yojimbo, do Akira Kurosawa. Então, essa é uma das aspas. Em outro momento, ele disse, na época que ele começou a fazer a série O Mecanismo, que retrata justamente a Operação Lava Jato. Ele diz que a Operação Lava Jato, ela não tem viés político nenhum. É uma operação policial, ponto. Aspas dele aqui agora, nesse momento.
Claro, com certeza.
Eu não sei. Sim. Eu não sei se ele assiste os próprios filmes, se ele sabe o filme que ele tá fazendo.
Ah.
Sei lá, né? Mas dizer que não tem lado. Em outro momento, em 2018, em entrevista ao programa Conversa com o Bial, na Rede Globo, ele defendeu que partidos como PT, PSDB e MDB deveriam ser extintos e que o vácuo político era a melhor opção do Brasil.
Ah, meu Deus amado! Ele não quer criar um partido e nomear ele de Arena também, não?
Ah, eu acho que talvez ele queira, viu?
É só isso que esse homem falta esse homem fazer.
Pra você Sério, ver é como extremamente... ele tá demonizando a política desde sempre.
Não, e é interessante que ele falou isso no programa Conversa com Bial, né? Você tem um programa mais feito pra elite de direita que dorme tarde porque não vai trabalhar no outro dia do que Conversa com Bial, esse era o programa do Jô, que já não existe há uns vários anos. Então, tipo, ele tava se sentindo muito confortável pra falar aquilo, né?
Exatamente.
Ai, é revoltante demais.
Demais. Esses recortes foram feitos pela jornalista Fernanda Talarico. Ela é uma das hosts do podcast Não Apague a Luz, que é focado em cinema de horror. Um beijo, Fernanda. Vem gravar com a gente também. E você encontra essa matéria no UOL. Eu vou deixar o link na descrição desse episódio. Porque, enfim, fala basicamente de todas as vezes que o José Padilha já falou sobre política. Então, porque ele ficou muito comentado agora em maio passado, quando ele se demonstrou arrependido do apoio que ele deu a Sérgio Moro todos esses anos e declarou que num eventual segundo turno votaria em Lula e não no Bolsonaro nas eleições de 2022. Então, eu fico feliz, né? Por mais que ele tenha ajudado a propagar tudo que é de pior no país, eu fico feliz que José Padilha tenha se arrependido ao menos um pouco de todas as declarações horrendas que ele já deu e de tudo que ele ensejou e ajudou a deixar em alta no país com seus filmes, com suas declarações, com suas séries, que a gente sabe que ajudou, foi munição e ajudou bastante a direita horrenda a achar que manda nesse país.
Nossa, é interessante que ajudou e ajudou muito, né? Deu uma munição extrema. Muito do que a gente vê em Tropa de Elite é mostrado no filme como em processo de consolidação. A gente vê aqui em 2022 como algo muito consolidado e, graças a Deus, ao universo, a Buda, a Alá, independente, a ninguém, né, se você for ateu, parece que está num processo de fragmentação, espero que esteja, mas que em 2018 você vê que não tem como dizer de uma forma menos explícita. Toda a articulação que é construída por Jair Messias Bolsonaro, um outsider, né, um cara fora do jogo político, deve muito a essa noção que é reforçada, não vou dizer que é construída, na verdade, naturalmente é reforçada e legitimada nos meios sociais por José Padilha, porque as pessoas, elas criaram memes, antes de existir o conceito de meme, naturalmente, sobre Tropa de Elite. Era uma aceitação muito forte de tudo que está presente nesses dois filmes, as pessoas concordavam. E eu digo que está em fragmentação, mas está entre aspas, né? Porque eu não sei até quando a polícia, né? Ela vai estar brutal, ela vai acreditar que ela é feita, ela vai ser essa máquina de matar, né? Que ela tem sido nos últimos anos. Mas, poxa, é preocupante. Eu fico feliz que essa consciência, não vou dizer se a consciência, se arrependimento chegou para ele, mas a dívida, o que esse cara construiu é algo pavoroso, sabe? Sempre dizem que quando a gente está em crise, os outsiders, né, justamente aquele tipo de alternativa mais extrema ou inesperada ou fora do jogo, da articulação comum, ganham força, sabe? Parece que foi num primeiro momento em que a esquerda teve que lidar com os problemas de uma crise econômica ali em 2014, 2015, que assim como a polícia é mostrada nos filmes dele, parece que para a política tudo valia a pena. Até defender um ex-militar que foi expulso da corporação eleger um cara que tem ligações com incontáveis milicianos, parecia que, assim como na polícia, tudo valia a pena para combater, sei lá, o PT, né? Virou símbolo, né? É importante, primeiro a gente tira a Dilma, depois a gente tira o PT, o importante é isso. Não importa mais o resto. Então parece que muito do que ele retrata nessa polícia, inclusive defende dessa polícia, desse autoritarismo fascista, não tem como falar que não é, porque tem sim vertentes fascistas, tem derivações fascistas nesse pensamento, é conduzido para um pensamento sobre a política nos últimos anos. Tipo, pô, a gente tem que tirar esses caras, o PT destruiu a minha vida.
Tem uma frase dele aqui também sobre isso.
Pode falar, fala aí.
Abre aspas para o José Padilha novamente. Essa aqui é de 2019. Eu sou antipetista, sou anti-PSDBista, sou anti-PMDBista. Eu não sou anti-esquerda, sou antipetista porque o PT roubou. Fecha aspas.
Eu não sei o que dizer, Lucas. Eu não sei, eu queria colocar algum debate, alguma teoria política aqui, gastar 10 minutos, mas eu não consigo levar uma coisa dessas a sério, sabe? Porque tá, ele fala, nossa, o PT foi corrupto, ele roubou. E eu vou falar muito, muito a verdade. Pior, acredite, pior do que uma corrupção, que ela existe por debaixo dos panos, ou seja, ela é feita de forma ilícita, é o que está acontecendo atualmente, em que são construídos mecanismos, dispositivos previstos na lei, no ordenamento, no processo legislativo, em que você vai passando de forma oculta bilhões de reais para um parlamentar aqui, para ele votar a favor disso, para um parlamentar ali, para ele votar a favor daquilo. E, poxa, são bilhões de reais para, sei lá, gastar, comprar 130 ambulâncias para uma cidade que, se você fizer os cálculos que são usados hoje em dia para, tipo, tal número de ambulâncias por tal número de habitantes, ela ia precisar de 13, sabe? Mas não, ela vai ter 130. São coisas que nesse governo, poxa, os caras estão fazendo com dinheiro público e de forma explícita, tipo, qualquer pessoa que assista o noticiário político vai saber o que eles estão fazendo, e que José Padilha crucificava quem fazia de forma ilegal. Não estou defendendo nenhum dos dois lados, que fique claro, para mim, corrupção é corrupção, só que você vê que, assim como a destituição da Dilma em 2016 foi democraticamente, foi um processo legislativo, democrático, dentro das normas, blá, 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 hoje você vê que sim, estão mandando dinheiro para orçamento oculto que você não sabe para que vai ser usado, às vezes é bilhões de reais para garantir voto, para garantir apoio, para garantir o apoio do Centrão. E, pô, eu não consigo diferenciar uma coisa da outra. E quem está fazendo isso de uma forma legal, ou seja, está legitimando isso, são os caras que o Padilha tanto defendia, que o Padilha admirava. E, pô, antes de repassar a palavra para você, para isso não ficar tão extenso, isso de ser contra esses partidos é chocante, né? Porque PSDB tá em crise, não vou mentir, tá no pior momento da sua existência, o PSDB. PMDB, o MDB agora, né, mudou o nome, MDB, tá sendo o que sempre foi, né, articulação para ser centrão, é ali o grande conteúdo de articulação política, vai com o partido da vez, não tá nem aí se é esquerda, se é direita, ele quer saber de cargo, e o PT tá num dos melhores momentos da sua história, tipo, conseguiu dar uma volta por cima daquelas que Hollywood ama, sabe? E o que eu posso dizer? O PT é um partido que sempre foi relevante, está mais relevante do que nunca, e nesse momento é mais relevante do que o PSL conseguiu ser por 2 anos, e era a grande promessa de mudar o jogo político, e é mais relevante do que o PL, por exemplo, que é o partido atual do presidente, tenta ser, independente do tamanho, pode ser o maior partido, né? União Brasil, por exemplo, pode ser o maior partido, mas, pô, cadê a relevância? As pessoas nem sabem de que partido o Bolsonaro está no momento, enquanto o Lula vai ser associado ao PT, e, pô, a rejeição caiu. A rejeição caiu e muito, porque ao contrário do Padilha, que vive num mundo isolado, que nutre ódio por ódio, porque, tipo, ah, eu odeio você porque você é de esquerda, as pessoas, elas têm uma realidade, elas têm cesta básica para comprar, elas têm ônibus para pagar, combustível para pagar, E o que eu uso para dizer isso? Que até mesmo muita gente que assistiu essas porcarias, enfim, desculpa, vou ser cancelado, mas enfim. Até quem assistiu Tropa de Elite ali em 2007, 2008, 2010, 2011, assistiu ontem, por exemplo. Pô, elas criaram essa consciência muito antes desse cara, de que tipo, cara, tu defendeu umas merda e olha a merda que você enfiou a gente. Enfim, é contigo a palavra, Lucas.
Eu acho que o que a gente aprende de tudo isso, desses filmes principalmente, é que você não deve demonizar a política. Você não ter partidos políticos, meu caro ouvinte, isso é ditatorial, isso é AI-5, isso é qualquer outra medida que vários regimes de exceções tomam o mundo afora. Nos regimes que ainda, de exceção que ainda existem no mundo, do que a ditadura militar tomou no Brasil, do que a ditadura Vargas tomou no Brasil. A ditadura Vargas acabou até com o federalismo, né? Tem a clássica história e cena de queimar as bandeiras dos estados, né? Que você não tem mais cada estado por si só, não, é um único Brasil. E não é bem assim, os partidos são representações de toda a sociedade, no Congresso Nacional. Então, e você não pode acreditar que existe apenas uma única pessoa boa. A política não é feita de salvadores da pátria, por mais que a gente acredite, e boa parte da população acredite nisso, e queira que uma única pessoa, num único cargo, tenha todos os poderes excepcionais e resolva todos os problemas de um país. Não é assim que a banda toca. Você tem que pensar no parlamentar que você vai votar, não só no presidente, tanto deputado quanto senador, quanto deputado estadual, quanto vereador da sua cidade. Você tem que pensar muito bem, porque as milícias que a gente falou, né, também hoje em dia controlam áreas e elegem representantes tanto em nível municipal, quanto estadual, quanto federal. Então, essa é a questão. Eu realmente fico feliz que o José Padilha tenha se arrependido de vários dos posicionamentos dele. E que esse ano, que a gente está em ano eleitoral e a gente ainda vai falar muito de política aqui nesse podcast, a gente possa caminhar rumo a um pouco menos bárbaro nesse país e ele volte a um pouquinho mais civilidade. Eu acho que é isso que a gente tem para oferecer de discussão. Vai ter links aí na descrição. E uma última recomendação que eu quero deixar aqui é de mais um podcast, ainda sobre o tema de policialismo. O nome do podcast é justamente esse: Policialismo, a sua segurança é pública. Vai estar o link na descrição do episódio. São só 5 episódios também, onde o Leandro De Mori, ex-editor executivo do Intercept Brasil, em parceria com o Instituto Sou da Paz, reflete sobre o papel da polícia e das forças de segurança na vida pública. Não só na questão da segurança pública mesmo, mas quando representantes dessas forças resolvem se eleger. Então, também é um podcast que vale a discussão. E eu acho que é isso. Recado final, João?
Para finalizar, então, acho que vale enfatizar o que você disse. O segundo filme, ele demoniza, sim, a política, demoniza de todas as maneiras possíveis, né? Coloca a política como um inimigo. E é um problema muito brasileiro, existe em outros países, mas é um problema da política brasileira que tem a ver com a deturpação do presidencialismo de coalizão, que é a figura, quem resolve a política é o presidente. O brasileiro, ele é muito presidencialista, tanto que nas oportunidades de plebiscitos que perguntaram, olha, qual sistema político você quer? Você quer monarquia? Você quer parlamentarismo? Você quer presidencialismo? O presidencialismo sempre ganhou de lavada, seja pesquisa virtual, ou seja, um plebiscito que realmente aconteceu quando o Brasil estava redemocratizado. E acontece que a política não é assim. O presidente não é um herói. Na maioria das vezes é muito mais um anti-herói, porque o jogo político tem muito disso. Ninguém é herói, ninguém é santo. E não existe dois lados. A articulação política, as coalizões políticas, elas são feitas disso. E os principais problemas é você achar que a política é um demônio e isso te criar apatia ou te criar, enfim, raiva de tudo que acontece. Porque tudo nesse mundo, assim como a gente pode ter percebido nos últimos anos, que inclusive às vezes a gente satiriza, eu satirizo, tudo é política. Se tiver gente comprometida com uma causa e essa causa for apontador, se tu falar alguma coisa inapropriada sobre apontadores, ah, apontador não presta para nada, vai ter gente dizendo que sim, apontador é importante, criança usa lápis, criança precisa de lápis, não dá para quebrar uma ponta e comprar outro lápis, lápis é caro, por exemplo. É, como diria um cientista político que fala sobre democracia, Robert Dahl, é uma poliarquia, é um conjunto de interesses e de formas de defender os interesses de cada um dos grupos da sociedade. E por que eu falei isso? Porque a política não é aquilo que o filme mostra. Tem muita gente lutando por interesses legítimos, tem muita gente lutando por educação, por desenvolvimento social, por política, e até mesmo por não política, porque muito do que a gente falou sobre esses dois filmes foi sobre os riscos de politizar, de dar o poder da ação política ou de ocorrer a ação política por forças públicas, forças que deveriam lutar, independente de posição política, de interesses, de preferências, pela segurança pública, pelo bem-estar do cidadão. E não, a polícia, ela assume uma posição política, o exército assumiu uma posição política lá em 64, não tem como dizer que não assumiu ali em 2018, porque você tem 8 mil militares em cargos públicos no governo federal atualmente, é muita gente. Então, é o risco de você pensar que o que é política, o que é força pública, mas no fim das contas, a gente tem que pensar que, por mais complexo, por mais problemático e por mais confortável que seja se manter nessa posição de não, política é chato, esses caras só pensam em si mesmos, só fazem coisa errada, são todos corruptos, tem muita gente tentando conquistar a sua atenção, tem muita gente lutando, tem muita gente morrendo, tem muita gente apanhando, tem muita gente tendo que sair do país, como a gente sabe que já aconteceu e acontece, porque luta para mudar isso. Enfim, é isso, agradeço muito a atenção de vocês, caros ouvintes, agradeço principalmente o Lucas por mais esse convite, acho que foi um episódio bastante denso, bastante complicado, extenso também, mas a gente conseguiu debater tudo que a gente pensava, tudo que a gente pensou em debater sobre esses dois filmes. E, para finalizar, eu sei, é muito complicado, é muito fora da curva, é contra a maré, ver Tropa de Elite 1 e 2 da forma como a gente viu, porque eles são, sim, um retrato de um tempo que, de certa forma, não acabou. Eles exprimem muito do que grande parte da população continua pensando, mas é para isso que nascem e existem os críticos, né? Sejam eles sociais, políticos ou de cinema, para fazer o trabalho que ninguém quer fazer.
Exatamente. É isso. A gente fica por aqui. A gente volta na semana que vem comentando A Vida dos Outros. O ouvinte deve ter estranhado, né? Que eu falei até que o Jota ia estar aqui no meu lugar, mas enfim, o Jota teve compromissos familiares e eu tive que vir aqui assistir Tropa de Elite e passar raiva. Mas é isso, a gente tá de volta semana que vem no seu tocador de podcast favorito. E é isso, compartilha o episódio se você gostar. Se você tiver no Spotify, dá estrelinhas pra gente aí, porque a gente merece por esse trampo todo. E apoia a gente no Apoia-se, apoia.se/.mp3podcast. É isso, valeu, falou, até mais, tchau.
Falou.
.mp3, produtora de podcasts.